Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Wanderley Nunes com você mais uma vez, é um prazer muito grande. Meu queridão, você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Faça isso. Temos muitos materiais lá, vídeos, e você poderá ter à sua disposição. Leia também nossos artigos no blog. Você pode curtir também nossa página no Facebook, ok? Tudo isso, Mensagem Restauradora. Ok. Diga uma coisa, você já esteve conosco alguma vez? Lá na rodovia do 40 horas, na rua São Luís, número 53, às 9 horas da manhã? Ainda não? Tá achando longe? Não, meu querido, tudo é perto quando a gente quer, tudo é pertinho quando a gente quer. E se você for uma vez, eu tenho certeza que você desejará voltar outras vezes. Tem sido um momento muito especial. Eu tenho certeza que será especial para você. Tá bom? Então, todos os domingos, das 9 às 11 da manhã. Muito bem. Deixa eu ler aqui agora, texto de Hebreus, no capítulo 3, verso 7, em diante, que diz assim. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. É interessante que o escritor de Hebreus evoca aqui o Salmo 95, né? O verso 7 em diante. Eu quero até ler esse texto aqui para você, onde ele diz assim, Salmo de número 95, verso 7, Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, esse é povo de coração transviado, não conhecem os meus caminhos. Então, a citação que é feita do Salmo 95, Salmo que os hebreus com certeza estavam bem familiarizados. E a ideia que ele usa aqui, que ele tenta transmitir, é tanto que ele começa dizendo assim, ó, ele toma aquela palavra que os hebreus tinham como oráculo de Deus e ele deixa isso aqui muito explícito para eles. O texto original lá de Hebreus, de Salmos, melhor dizendo, não diz isso aqui como ele fala aqui no verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Né? Ele diz aqui, no verso 8 do Salmo 95, hoje se ouvirdes a sua voz, o escritor de Hebreus vem e coloca logo que aquelas palavras do Antigo Testamento, naquele momento, o registro do que foi falado pelo próprio Deus, no momento em que isso foi exposto ali. Então ele deixa muito claro, olha, lá no deserto Deus falou com esse povo. Deus falou com esse povo. Essa é a fala do Salmo, quando o escritor de Hebreus pega esse texto e usa. E por que ele está fazendo isso? Porque ele está em uma argumentação para mostrar de fato que Deus falou muito mais eficazmente através de Jesus Cristo. Ah, se ele falou lá no Antigo Testamento, falou? Falou. Falando aqui da argumentação do escritor de Hebreus. Ele falou nos Salmos, é tanto que eu estou transcrevendo aqui, ele diz, para vocês, e mostrando, né, que o Espírito Santo falou lá, de alguma maneira ele falou lá, com o povo do deserto. Mas agora, que é o que ele fala lá em Hebreus 1, ele está falando através de Jesus Cristo. É através de Jesus que ele está falando. E aí ele cita, né, o Salmo. Por isso que ele cita o Salmo. Ele diz assim: pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Ele vem com a argumentação desde da última vez que eu falei sobre esse texto de Hebreus 3, a partir do verso 1. Ele vem com essa argumentação lá do verso 1, né? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Tá? E aí, no verso 6, Cristo, porém, como filho em sua própria casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Aí ele, quando ele diz: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia. Ele está lembrando aqui que o povo lá no deserto não foi fiel até o fim. Eles tiveram muitos momentos e por isso sofreram, porque em muitos momentos eles ficaram com o pensamento dúbio, tiveram duplo ânimo. E ele está dizendo para eles: olha, vocês, fica aqui muito, vamos dizer assim, implícito, para mim até explícito, e vocês estão caminhando de forma dúbia, estão com duplo ânimo, agora vocês já estão pensando em desistir. Então vocês irão fazer igual aquele povo, igual os antepassados de vocês, que estavam indo bem e de repente voltaram atrás, retrocederam. Aí ele diz: assim como lá eles ouviram a Deus, ouviram as palavras de Deus, retrocederam, vocês parecem que estão querendo entrar pelo mesmo caminho. Por isso é que ele usou o Salmo, né? Por isso que ele usou aqui o Salmo 95. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Lá era através de Moisés, foi fiel em toda a sua casa. Agora, através de Jesus, fiel em toda a sua casa. A qual casa somos nós, como diz o texto? Então agora a coisa ainda é, se era séria em Moisés, muito mais séria em Cristo. É bom captar essa ideia. Por isso é que ele usa o Salmo e diz: não endureçais o vosso coração. Então é muito importante entender, no caso deles aqui, era entender que agora Deus estava falando com eles diariamente. Esses dias alguém chegou comigo e disse assim: Wanderlei, aquele povo do passado, eles eram muito incrédulos, né? Porque Deus falava com eles, aparecia para eles e falava com eles, e eles eram rebeldes. Eu virei para ele e disse assim: olha, jeito de hoje, é a mesma coisa. Disse: não, mas Deus falava com ele. Disse: peraí, uma coisa que você tem que entender, aí agora é um problema, né, explicar isso. Uma coisa que você tem que entender, e isso eu tenho falado em algumas reuniões nossas, sobretudo no domingo pela manhã, nas linguagens bíblicas, e é preciso entender isso. E quando você fica com essa ideia do espetacular, do extraordinário, pensando o tempo todo no privilégio que aquele povo teve, porque Deus falava com ele no fogo, na água, no redemoinho, falava com ele, você fica com essa ideia de que Deus falou com eles e vai falar com você da mesma maneira. Quando que, preste bem atenção, até nessa questão aqui mais lógica, se falava através de fenômenos, não é verdade? Falava aqui, mar se abrindo, vamos dizer, e tantas coisas através de fenômenos. O escritor de Hebreus diz: Ele agora, nos últimos dias, falou através do Filho. E a grande mensagem do Evangelho não é a mensagem de Jesus físico, humano, porque o Jesus físico, humano, pouca gente teve acesso a ele. Mas o Jesus Senhor eterno e as suas palavras eternas, quantos milhões já têm tido a oportunidade de ouvir Jesus? Assim como o escritor de Hebreus diz que para o povo daquela época, Jesus já tinha vindo e já tinha ido. Eles não conheceram Jesus, mas estavam ouvindo a respeito de Jesus. Jesus falava com eles naquela hora, através do Evangelho. E o maior privilégio não é ver céu se abrindo, mar vermelho. Isso não tem privilégio nenhum nisso. É tanto que eles viram isso, ou até coisas parecidas, dependendo de cada geração. Eles mudaram alguma coisa? Houve alguma mudança? Meu queridão, coisa extraordinária não muda ninguém. O cara daqui a pouco já esqueceu. O que muda qualquer pessoa é consciência do Evangelho, quando se trata o coração. Aí muda. Milagre não muda ninguém. Fenômenos, que eu gosto de chamar fenômenos. Tem muita coisa que diz aí que é milagre, não é milagre. E outra coisa, voltando para as linguagens bíblicas, e que é aquela coisa que eu já falei, aquilo que eu tenho dito já e tenho tratado nas reuniões de domingo, pela manhã, você é nosso convidado, e eu não vou poder tratar aqui, e tratarei em cursos também com mais profundidade, é preciso entender isso. É preciso entender essa questão das linguagens bíblicas. Senão você leva toda a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, e partes do Novo Testamento, como Atos dos Apóstolos, os milagres de Jesus, tudo sempre sensacional, e vai querer o tempo todo que Jesus esteja fazendo aqueles mesmos milagres que ele fez no passado, porque está escrito lá em João, né, 14:12, farão milagre maior, isso vai crer em mim, tal, tal, tal. Tem uma série de coisas que precisam ser entendidas, senão você vira um xiita, senão você vira um fanático. E se não virar, daqui a pouco vai se decepcionar com esse Deus que você parece estar enxergando na Bíblia, mas que não é essa mensagem que está lá. É você que está lendo da maneira comum, a maneira que o Ocidente lê a Bíblia. E lendo como o Ocidente lê, você vai sempre pender para o lado sensacional. E aí você terá pessoas, e entre aspas, apóstolos, pseudos apóstolos e bispos, pastores, seja lá o que for, que irão direcionar você sempre para essa visão bastante idolátrica, supersticiosa, e que irão então dominar você por isso, que vai trabalhar sempre a tua superstição, a tua avareza, o teu amor ao ter, nunca preparando você no coração, no entendimento, preparando você para a vida. Você daqui a pouco, se você não chegar a um esclarecimento dessas coisas, você ou fica nisso a vida toda, se torna uma pessoa carola mesmo, ou então você se decepciona com esse Deus, porque claro que vai se decepcionar. Uma hora não vai dar certo nada que você está fazendo, porque isso aí não tem de fato base nenhuma, histórica, nem nada, nenhum tipo de base. Então é só problema para a tua vida, além de te deixar mesmo um tanto quanto, muitas vezes, perturbado, né? Então é preciso compreender isso, é preciso entender isso, para ter a prática do Evangelho, que o Evangelho é muito mais, e na verdade não é nada disso que as pessoas têm passado, milagres, sinais, isso aqui. As pessoas vivem para isso, tira isso delas e acaba com elas. Então o Evangelho é prática de vida, de adoração a Deus, sendo quem você é, ser humano, e caminhando. Então, quando o escritor de Hebreus, ele quer dizer para eles aqui, olha, ele falou lá no deserto com eles agora, não importa a maneira como foi, dependendo da linguagem que você vai estudar, a gente vai ver isso, nós iremos ver isso. Da maneira como falou lá, falou, mas ele fala muito mais agora. E esse pessoal de Hebreus aqui não tinham, eles não viram Jesus pessoalmente. Eles podiam muito bem ter essa mesma ideia que você tem hoje, mas aquele povo viu, falou com ele. Mas o escritor de Hebreus deixa muito claro que eles são privilegiados agora, porque estão ouvindo a mensagem do Evangelho, que é muito maior do que qualquer coisa que tenha acontecido no passado, maior do que a guarda da lei, maior do que os preceitos da lei, maior do que os ensinos mosaicos, entendeu? Então, tudo que você está recebendo hoje, você deve se sentir um privilegiado, porque Deus está falando com você hoje. E fala com você todo dia, de manhã, de tarde, de noite, todo momento, através da vida. Aí você fica procurando fulano, deltando para falar com você. Deus fala com você através da vida. Porque ele tá, se você é dele, ele está na tua vida. Quando a Escritura vem e diz que você é guiado pelo Espírito de Deus, não é que ele está pegando no teu braço e dizendo, entra para cá, falando no teu ouvido. É ele que é o Senhor da vida, a vida está te guiando. E as coisas foram processadas para você. Viva, querido. Deixa essa agonia, está querendo saber do futuro, do amanhã. Você quer saber do futuro, do amanhã, se prepare para ele. E deixe o resto acontecer. Aí é que a gente vai falar aquela coisa, entrega da mão de Deus, nesse sentido. Mas se prepare. O que é que você pode fazer hoje para se preparar para amanhã? Ah, você pode? Então faça. Faça, que aí sim. Porque Deus está falando com você. Aí Deus fala com você através do tempo, né, do clima. Deus fala com você através das dificuldades que você tem. Deus fala para você através das coisas boas que acontecem com você. Deus fala com você através daquele conselho bom que você recebeu de alguém. Eu estava andando por aquele caminho, ou tentando ir por aquele caminho que não era bom, alguém chegou e te deu uma palavra sóbria. Não é que Deus desceu do céu a falar com você, ou usou, como você quer dizer. A pessoa já está usada faz tempo, porque ela também está sendo guiada por Deus, porque ele é um ser humano que recebe a graça de Deus. Você ouviu falar em graça geral? É o pessoal mais antigo que falava nisso, né? Então, a graça geral todo mundo recebe. Então, aquela pessoa que é sóbria, não importa que religião ela tenha, mas ela é uma pessoa sóbria, e ela deu um conselho bom para você, foi bom o conselho, né? Aquele que você está com raiva de alguém, e alguém chega para você e diz, ah, porque se eu fosse eu, dava um soco. Se eu fosse eu, ia lá acertar as contas com ele. Isso aí não é um conselho bom, não. Isso é um conselho terrível. Mas aquela pessoa que, se você não tiver preconceito, não, né, é da tua mesma crença, mas te deu um conselho sóbrio, sábio, inteligente, ouça, é Deus falando com você. Que o Deus que muitas vezes você fabrica, ou que passaram para você, ele é um Deus quadradinho, ele só cabe naquele quadrado. Se não for dessa maneira, não é de Deus. Se não for desse jeito, não é Deus, né? Então, quer dizer, esse é o Deus que deram para você, e o Deus que você encaixotou, né? Agora, o Deus Senhor Todo-Poderoso, meu amigo, ele criou todas essas coisas aí com tanta sabedoria, e elas falam com você toda hora. Agora, quem mais falou com você foi Jesus na sua vinda há 2000 anos, e isso respingou em você agora através do Evangelho, através daquilo que eu estou falando aqui para você, trazendo para você a consciência do Evangelho, da paz do Evangelho, que só quem tem o Evangelho pode ter. E entender que eu estou seguro, nada me desespera, porque eu estou seguro em Jesus. E eu terei aqui claramente na minha vida, vou lutar para não ter desacertos. Mas os desacertos, as derrotas, também fazem parte da minha vida. Embora eu queira, claro, como todo mundo, né, eu quero, não sou nem um Cristiano Ronaldo, não, mas eu só quero ganhar. Diz que o Cristiano Ronaldo fica muito zangado quando não ganha, né? Entendeu? E todo mundo fica triste, mas que ele fica mais, que ele fica desesperado quando não ganha. Então, eu não sou nem um Cristiano Ronaldo, não, para ficar desesperado como ele fica, mas ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Não é disso que eu estou falando, estou pregando para você derrotismo. Também não estou lhe pregando aqui triunfalismo louco. Estou lhe pregando sobriedade. Corra atrás da vitória na vida, né? Mas entenda que, né, as derrotas fazem parte dos planos de vitória, para que amanhã eu, mais amadurecido, possa conquistar aquilo que eu desejo, os alvos que tenho. Tá certo? Então, que você também possa entender que Cristo fala contigo. Fala contigo hoje, fala contigo amanhã, fala contigo todos os dias. Como diz lá em Hebreus, no capítulo 1, nos últimos dias falou pelo Filho, naquele tempo, e agora também. falando com você pelo filho através da vida que ele te deu. Tá bom? Em lugar de estar desesperado correndo atrás de A ou B, fica em Cristo. Ele é o caminho. Tá bom? Meu queridão, se inscreva no nosso canal do YouTube, leia também nossos artigos no nosso blog e curta nossa página no Facebook. Fale também do nosso programa e de todo o material que você recebe para as pessoas, para os seus amigos, para aquelas pessoas que você sabe que gostariam de receber esse material. Você pensou e disse, poxa, eu acho que fulano iria se identificar com isso. Mande para ela, então, diga, olha, eu estou vendo aqui algo que é muito bom, eu quero que você também veja, que você ouça, que você participe comigo, tá bom? E se você tem condição, todo domingo nós estamos ali na rodovia do 40 Horas, na rua São Luís, você é o nosso convidado, às 9 horas da manhã, das 9 às 11, momento de reflexão. Tá bom, meu queridão? Grande abraço!
Mensagem restauradora.blogspot.com.br